Vamos fazer um exercício aqui. Vamos fazer um exercício que os produtores deste filme não fizeram. No Kitsune desta semana, nós vamos pensar sobre Madame Teia. Eu sou o Leonardo Kitsune, o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente sobre uma obra diferente, às vezes sobre Madame Teia, mas normalmente é sobre uma obra de arte que pode ser de cinema, mangá, quadrinhos, etc, etc. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Um agradecimento a todos os apoiadores do Kitsune da Semana. Se você gosta do trabalho do Kitsune da Semana, se você ouve toda semana e quer que a gente continue fazendo esse trabalho, vai lá em catarse.me/kitsune_da_semana. O link tá na descrição do podcast. Você pode fazer parte do nosso servidor do Discord, opinar sobre o podcast, debater com a nossa comunidade, que é uma comunidade muito legal, e ter os seus comentários lidos no podcast também, beleza? Se você quer mandar um e-mail pro podcast, o e-mail é leokitsune@gmail.com. O maior argumento a favor de Madame Teia é que ele é um filme de 1 hora e 40. Mesmo isso já pode ser um sinal do problema, mas pelo menos não é um filme que acha que é muito importante e vai tomar 2 horas e meia da minha vida. Madame Teia é um filme que ninguém exatamente entende porque existe. Aparentemente, nem quem está no filme, né? É um filme que, se você assistir, você vai pegar essa atmosfera. Parece que foi um filme feito no aviso prévio, sabe? O pessoal tava na produção ali, mas aí todo mundo foi demitido, tinha 30 dias de aviso prévio. E sabe quando você tá no aviso prévio e você não tá exatamente trabalhando? Você tá ali mexendo no mouse. Se o chefe passa, você dá uma mexida no mouse, abre uma planilha. Parece que é esse o clima da produção do Madame Teia. Nem quem tá no filme entende muito bem por que ele existe e por que eles estão aí. A coisa mais interessante do Madame Teia foi a press tour com a Dakota Johnson, muito mal disfarçando que ela não tá nem aí pro material. E é foda, porque eu ficaria bravo com isso em qualquer outro filme. Tipo, quando saíram aquelas entrevistas do Taika Waititi, que ele parecia cagar muito forte para o filme do Thor, isso foi posterior e tal, e você pega, né, que é o último filme, né, o Love and Thunder, o Amor e Trovão. É Amor e Trovão que ficou? Acho que é. É um filme desleixado pra cacete, assim, um filme feito à moda caralha, escrito à moda caralha, é tudo muito desleixado. E é foda quando você pega o grande empreendimento MCU e o próprio filme anterior, o Ragnarok. Ragnarok é um baita filme. É um filme muito legal, muito divertido. Tem, né, os argumentos contra e a favor, ah, porque você não é o Thor e tudo mais, mas é um filme muito divertido. E o empreendimento MCU se leva a sério e quer que você leve a sério. Quer que você esteja engajado em contar essa maxi história dessa maxi série do MCU. E aí quando você pega um bagulho que deveria ser importante, que é a adaptação de um arco consagrado dos quadrinhos muito bom do Jason Aaron, que deveria ser uma peça para outras coisas que podem acontecer mais pra frente e tudo mais, ou então que deveria ser uma conclusão para um personagem que teve um arco, que teve altos e baixos, e não altos e baixos de qualidade, mas altos e baixos da vida do personagem, e aí você faz um capítulo final desleixado, é um bagulho que realmente dá aquela preguicinha do cara, porra, puta que pariu, cara, precisava ser assim? Você não pode levar um pouco mais a sério o seu trabalho? Nesse caso, eu fico chateado. Eu vi as entrevistas e eu fiquei um pouco chateado. Para Madame Teia, do universo Homem-Aranha Sony, não. A Dakota Johnson está fazendo apenas o que esse empreendimento merece. Porque o empreendimento Homem-Aranha da Sony é uma das coisas mais picaretas que existem. É um bagulho admirável até. Admirável. Eu só espero que pessoas estejam tirando muito dinheiro de gente rica. Não sei. No fim das contas, eu acho que tem algum lucro acontecendo, em algum nível. O Venom 1 e Venom 2 fizeram dinheiro, né? O Morbius que não. Então, não sei. Eu só espero que alguém com muito dinheiro esteja perdendo muito dinheiro com isso. É o mínimo, ou o máximo, que eu espero do empreendimento Aranha Sony. Esse filme é um filme reduzido ao mínimo possível pra contar como um filme. É um bagulho engraçado de ver. Eu fico até pensando, uma das coisas que eu fiquei pensando demais enquanto assisti o filme é, o que é pior, esse ou o Morbius? E assim, o Morbius, como é que eu posso dizer isso sem parecer um elogio? O Morbius tinha coisas, sabe? O Morbius tinha coisas. Parecia que ele tinha certos momentos que eles fizeram apenas porque eles achavam legal de ter. Tinha alguma ideia, mesmo que merda, sabe? A cena do Matt Smith dançando. A cena do Matt Smith dançando é uma coisa. É ridículo? É. É cringe. Pra caralho. Mas é um bagulho que tem e que você lembra. Eu lembro até hoje do Hadouken de morcego. Eu já comentei isso em algum lugar. O Morbius termina, a luta final do Morbius, do Jared Leto contra o Matt Smith, termina com o Morbius dando um Hadouken de morcegos. Um Kamehameha de morcegos. É alguma coisa que você lembra. Madame Teia não. Madame Teia não tem nada. Madame Teia é um filme completamente despido de qualquer coisa que pudesse ter algum tipo de identidade. Eu acho que foi o Captain Midnight que eu tava vendo um vídeo recentemente e ele chamou o Morbius de mínimo produto viável. Não. Madame Teia é o mínimo produto viável. Eu acho que o Madame Teia, sei lá, ele tem umas coisas absurdas quando você para pra pensar, mas não são as coisas absurdas o suficiente pra me marcar pra ser um negócio engraçado, tirando lasaranhas. E eu já vou chegar nas lasaranhas, porque vai tomar no meio do cu a cena das lasaranhas. Ah, enfim. E o product placement da Pepsi? É um bagulho, assim, alguém tá ganhando dinheiro. Alguém, pelo menos, fez dinheiro com esse negócio e quem tá fazendo dinheiro é quem fechou a conta com a Pepsi, né? No, sei lá, se esse anúncio da Pepsi fez com que o filme já saísse pago, já é alguma coisa, né? A partir daqui é só lucro. Já fez o break-even do filme, já tá pago. Só de tantas vezes que a gente tem que ver a porra do logo da Pepsi. É curioso, porque filmes da Sony estão o tempo todo forçando pra gente ver a Sony. Todo mundo usa laptop Sony e celulares Sony Ericsson. Mas nesse não, nesse é Pepsi. Tem uma cena que o cara dá uma Pepsi na mão dela e ela passa os próximos 3 ou 4 minutos com a lata da Pepsi na mão e depois ela coloca na mesa e a lata da Pepsi fica com o logo virado pra câmera pelo resto da cena até a cena ser interrompida. E ninguém vai ver esse filme, né? Esse é um podcast que está sendo feito porque vocês não vão assistir. Então, alguém se importa com spoiler? Vamos partir daí? Ninguém se importa? O vilão é vencido por um letreiro gigante da Pepsi. A luta toda se dá em cima de um prédio que tem um letreiro. É engraçado porque é um prédio abandonado que a gente viu a cena da interdição dele, sabe? Existe a cena da interdição do prédio porque tem muitos explosivos lá dentro e o prédio é interditado e uma pessoa morre no meio do filme por causa disso. Mas o anúncio da Pepsi tá ligado ainda, né? Quem tá mantendo aquele negócio ligado? Mas enfim. Mas aí a luta acontece e o vilão é jogado pro chão, assim, fora do prédio. E uma letra, eu acho que é a letra P do Pepsi, que cai em cima dele e ele morre. E depois a Madame Teia cai na água e a última transformação dela da história de origem da Madame Teia se dá com a letra S, porque o letreiro todo caiu na água junto, porque é no porto. Ela cai na água e cai a letra S, que eu acho que caiu a letra S pra fazer uma alusão a Spider? Talvez. Não sei. Mas toda a transformação final dela, o passo final pra ela se tornar a Madame Teia, se dá ao lado de uma letra S gigantesca que a gente sabe que caiu do letreiro da Pepsi. Então tem isso. Esse filme tem isso. Mas ele é muito pouco memorável além disso. Ele é um filme reduzido ao mínimo possível pra contar como filme e também adicionado do mínimo possível pra contar como um filme do Homem-Aranha. Porque Madame Teia é um filme que podia ser um thriller qualquer. Um thriller sobrenatural, thriller suspense, ação e terror. Ele podia não ter nenhuma ligação com Homem-Aranha. A base da trama é até interessante. Olha as palavras que eu estou falando em voz alta. Eu fiz essa frase. Eu fiz. Eu estou colocando a minha credibilidade em jogo aqui. A base da trama é minimamente, é um pouquinho, mais ou menos interessante. Se você pensar que esse roteiro, talvez, isso é uma especulação minha, talvez esse roteiro possa ter sido escrito pra qualquer outra coisa. E aí ele foi reaproveitado pra virar um filme de Homem-Aranha. Vocês sabem que isso acontece em Hollywood, né? Isso é uma coisa que acontece bastante. Eu sigo o podcast de roteirista. Tem um podcast que eu sigo que chama Script Notes. e eu acho que eu lembro deles comentando disso, que uma coisa que acontece de vez em quando é que você, quando você quer começar em Hollywood, como roteirista no caso, né? Você escreve coisas, você tá sempre escrevendo coisas e tal, e você pode chegar com um roteiro pronto. E eu acho que ele contou essa história com uma coisa bem específica. Agora eu não lembro se é Batman ou James Bond, mas o cara tinha um roteiro que era um roteiro de filme de ação, um thriller de ação e espionagem e tal. E ele chegou nos estúdios pra mostrar o trabalho dele com esse roteiro e tal. E esses roteiros ficam com os caras, né? Começa a circular esses roteiros por aí, até que chegou num ponto que os caras compraram o roteiro dele e falou: beleza, mas a gente quer que esse filme seja um filme do James Bond ou do Batman, agora não lembro. Então era um filme de ação que agora, não, beleza, agora a gente vai pegar isso aqui, a gente vai colocar uma skin de James Bond. Esse personagem principal se chama James Bond e é isso. Isso é especulação minha, eu não tenho nenhuma informação, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não tenho fonte de porra nenhuma. É uma coisa que eu pensei enquanto eu tava fazendo a pauta. Esse filme podia ser qualquer outra coisa e talvez ele fosse qualquer outra coisa. Vamos lá. Sinopse de Madame Teia, ok? O filme começa na Amazônia com a mãe da Madame Teia. A mãe da Madame Teia está grávida e pesquisando aranhas com um cara fazendo a segurança dela, um cara chamado Ezequiel. Ela tá na Amazônia peruana, veja bem. O que, olha só, representatividade, caralho. A Cassandra Webb, a Madame Teia, nasceu no Peru. Ela é peruana. Graças a Deus, soy latino-americano. É representação, cara. Mas enfim, ela está na Amazônia peruana. Ela quer achar uma aranha que tem, especula-se que tenha propriedades curativas muito fortes. Ela acha a aranha e o segurança dela dá um tiro nela e em todo mundo e rouba a aranha e fala: é você, não sei o quê, ninguém nunca me deu chance, isso aqui é a minha chance. E ele vai embora com a aranha, deixando implícito que ele tem algum backstory de alguma coisa do passado, que teve um passado triste, e a aranha é a passagem dele para ter uma vida boa, suponho eu, deve ser isso. Ele some nesse momento, corta para Cassandra Webb, a filha dessa pesquisadora, que a mãe morreu no parto depois disso, depois de levar um tiro, mas ela viveu. A Cassandra Webb, ela é motorista de ambulância e também é socorrista. O parceiro dela de ambulância é Ben Parker. Aham! Ben Parker, rapaz! E ela tem uma experiência de quase morte e começa a ter uns flashes do futuro, de alguns minutos no futuro. Nisso corta pro cara, pro Ezequiel, Ezequiel Sims. Eu esqueci o nome dele nos quadrinhos, mas ele tem a ver com um momento ali, se eu não me engano, ao meio dos 90 até começo 2000, que começa a tratar do bagulho da aranha totêmica nos quadrinhos, que eu não li esse bagulho, eu não posso falar tanto assim, mas tem a ver com a Madame Teia nos quadrinhos. Esse cara tem a ver com o negócio da aranha totêmica, que o Homem-Aranha, ele é um avatar do totem sobrenatural da aranha. Então existe isso nos quadrinhos. Tudo isso que eu falei agora não é citado no filme, mas esse é o material fonte para Madame Teia. Esse cara tem sonhos. É uma cena muito engraçada. Essa cena é maravilhosa. Porque a gente vê o maluco de novo e ele é rico. E ele vai numa ópera e senta do lado de uma mulher. Não fica muito claro se ele tem um encontro com essa mulher ou não. Porque é tudo tão mal dirigido, dirigido de um jeito tão esquisito, que pode ser que ele sentou na ópera do lado de uma mulher bonita e deu em cima dela naquela hora, ou pode ser que ele marcou esse encontro antes. Não dá pra entender. Pela atuação do rosto dos personagens, sei lá, sei lá. E aí, beleza, ele leva essa mulher pro apartamento dele, em Nova York, e eles transam, mas isso não mostra, mostra só o pós-coito. E ele começa a fazer um discurso expositivo absurdo. Que, ah, porque eu tenho um sonho. Porque a gente vê esse sonho, né? Um sonho de ele mais velho sendo morto por 3 super-heroínas aranha. E ele começa a contar isso pra ela. Eu tenho um sonho. Toda vez que eu durmo, eu sonho a mesma coisa. 3 mulheres que vão me matar. E eu preciso achar essas mulheres e matar essas mulheres. Ele só fala essa porra pra mulher. Mais uma vez, é tão mal dirigido que eu não entendo se ela tá achando muito esquisito ou se ela não tá achando nada. Só que aí você vê que o discurso dele foi pra ele iniciar o papo pra justificar pra ela que ele ia matar ela, porque essa mulher, na verdade, é da NSA, que é aquela agência de comunicação, sabe a agência que grampeou a Dilma? É essa agência. E ele queria os equipamentos de grampo, a tecnologia que o governo americano tem e ninguém mais tem, de monitorar tudo e todos, todas as câmeras, todos os celulares e não sei o que. Muito parecido com o filme do Batman do Nolan. Ele contrata uma mina pra fazer esse monitoramento porque ele quer achar Isso também é uma cena maravilhosa de engraçada. Ele fez um retrato falado das minas do sonho, que é um retrato falado idêntico, é tipo um concept art do filme, das minas com máscara. E aí ela fala, ah, então, se você tá tendo esse sonho e você tá mais velho, vamos colocar essas meninas uns 10 anos mais novas? E aí o computador, o algoritmo do computador de 2003, tem esse detalhe, o filme se passa em 2003. A IA do computador de 2003 faz uma simulação do rosto dessas minas que estavam de máscara 10 anos mais nova e é basicamente uma foto do book das três atrizes que elas espalham por aí em estúdios pra conseguir trampo. É inacreditável, é magnífico. E o filme é isso. O filme é a Madame Tay, a Cassandra Webb, tendo visões. Ela chega num trem. Coincidentemente, as três minas estão no trem. E o cara fica sabendo que as minas estão no trem por causa do monitoramento. E vai pra esse trem e ela tem a visão de que esse cara vai matar as três minas. Ela não entende direito o que tá acontecendo. Ela pega essas minas e o resto do filme é uma fuga. Porque tem o cara que quer matar as minas que vai matar ele no futuro. E é isso. Pense, por exemplo, em Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro é basicamente isso. Um cara chega do futuro, tem a ver com viagem no tempo, inclusive, e fala, ó, alguém vai te matar. Pega um carro e eles saem de carro. E é uma sequência de perseguições. O primeiro e o segundo são assim, uma sequência de perseguições. O resto desse filme é uma sequência de perseguições. Se você imaginar, tirando toda essa porra de Amazônia do caralho, de teia, de lasaranhas e a porra toda, de as três minas serem, por exemplo, super-heroínas. Imagina que tem só uma mina mais nova e a Cassandra Webb. E essa mina, a Cassandra, a personagem principal do filme, sei lá, a Joanna Smith. A Joanna Smith ganha um poder sobrenatural que ela não entende de prever o futuro. E ela prevê que um cara vai querer matar uma mina. E o resto do filme é essa perseguição. Podia ser, já teve. Teve tipo o Exterminador do Futuro. Tem esses filmes, sei lá, eu vejo o M. Night Shyamalan fazendo um filme com essa premissa. E aí ele vai fazer um plot twist bosta no fim, mas enfim, eu vejo o M. Night Shyamalan fazendo um filme com essa premissa. Mas eles pegaram essa premissa, que é mais ou menos ok, e colocaram a skin de Homem-Aranha. E é um filme meio inacreditável. Me dá a impressão que pegaram um roteiro básico e aí os executivos da Sony se reuniram numa mesa e deram apenas os piores pitacos da história do cinema pra virar um filme do Homem-Aranha. Tipo, não, não, ela foi pesquisar aranha na Amazônia. Não, tem uma tribo na Amazônia que usa os poderes da aranha. E eles são conhecidos como os Las Aranhas. Faz uma cena dos caras com uns galhos. Eles estão vestidos com tinta vermelha e a roupa deles é só uns galhos formando a teia. Que nem a máscara do Homem-Aranha. E eles se penduram nas árvores e pulam nas árvores. É foda. É um bagulho... Sei lá. O Las Aranhas é um negócio que, mais uma vez, o material base disso tem a ver com totem de aranha. Então tem a ver com pegar a origem do Homem-Aranha. E eu tô falando com uma pessoa que não leu, veja bem. Isso nem é importante. Porque assim, o material base do negócio é, você pega o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, originalmente, é um acidente do acaso que gerou uma história de ficção científica. É ficção científica. É uma aranha radioativa que picou o moleque e ele ganhou superpoderes. Originalmente era apenas o acaso. E aí teve vários retcons, porque o pai do Homem-Aranha é agente secreto, caralho, é quatro. E aí eles fizeram mais esse retcon em algum ponto, se é que isso conta como um retcon, de fazer com que o Homem-Aranha, sem contradizer tudo que eu acabei de falar, também tivesse relação com alguma coisa sobrenatural. Já é um negócio meio idiota no material original. Então você dá pra mais ou menos pensar que de repente tem isso em algum corte desse filme. Las Aranhas, o povo da Amazônia peruana, acredita no totem, vamos supor. Eles adoram o totem da aranha, e por isso que eles são Las Aranhas. Não só porque eles se picam com a aranha e ganham superpoderes de Homem-Aranha, porque é isso que é no filme. Eles... Como eu vi numa crítica do David Ehrlich no IndieWire, uma tribo representada apenas por uma pessoa, só tem um cara, que é a tribo inteira, e se picam com a aranha, e a aranha dá alguns poderes. Um desses poderes é todos os poderes do Homem-Aranha. Os outros poderes são os poderes da Madame Teia, de ver o futuro. Talvez tivesse alguma coisa disso em algum corte desse filme, que fizesse o filme ter 1h50. Eles cortaram, o filme ficou com 1h40. Então, Las Aranhas é só um pessoal que se pica com a aranha. É isso. Então, eles quiseram fazer esse filme ter Homem-Aranha. Então, você tem isso. Você tem o Tio Ben. O Tio Ben é um personagem. Mais uma vez, é o ator do Ruptura, a série da Apple de escritório que eu tenho certeza que eu vou amar, que é muito a minha cara essa série, e eu não peguei pra ver até agora porque eu não assino Apple TV Plus. Mas é esse cara que tá, tipo, numa alta na carreira dele, fazendo esse papel, assim, totalmente no automático, pra pagar as contas. Esse é realmente, tipo, Ruptura é uma minissérie da Apple TV Plus, vai saber quanto que estão pagando pra esse cara. Ele faz umas comédias aqui, uns filmes indie ali. Vamos pegar um filme de super-herói. Eu sou o tio Ben, eu posso contar essa história. Eu sou o tio Ben, é isso. Ele tem essa história pra contar. E aí tem o tio Ben, que tudo que a gente aprende sobre o tio Ben é que ele é legal, né? Não tem absolutamente nada. Tipo, a presença dele é apenas pelo fato de que a Cassandra Webb está no centro da teia das aranhas. Então ela tem contato com o tio Ben, que vai ser o padrasto do futuro Homem-Aranha. Só isso. É apenas pra gente pensar isso. Mas o tio Ben não precisava estar lá. O personagem do tio Ben não precisava existir. Se você colocasse qualquer outro nome naquele personagem, aquele personagem já não precisaria existir. E ele não precisaria existir nem como o tio Ben. E tem a mãe do Homem-Aranha, grávida do Homem-Aranha. Tem a bolsa de Peter Parker estourando. E aí o trabalho de parto do Peter Parker. E o parto de Peter Parker. Por quê? Não sei. É pra você saber que esse é um filme do Homem-Aranha. E aí ele tem, claro, as Mulheres Aranhas. Vamos falar das Mulheres Aranhas, vamos falar dos personagens desse filme. Eu não vou, eu vi isso já, eu lembro agora mais ou menos de ter visto quem é quem dessas personagens. O único nome que ficou na minha cabeça é Anya Corazon. Eu não sei se a Anya Corazon é uma viúva negra, se ela é uma Mulher Aranha, porque tem várias personagens que se chamam Mulher Aranha e algumas que se chamam Viúva Negra, confundindo com a Viúva Negra, que é dos Vingadores, a agente secreta russa e tudo mais. Se eu não me engano, tem alguma Mulher Aranha que é chamada Viúva Negra, só pra confundir. Eu não sei se alguma dessas é isso, mas todas elas têm contrapartes nos quadrinhos. E tudo que a gente vê delas é o sonho do Ezequiel Sims no começo do filme. Isso todo mundo tem essa informação já, vocês já viram isso por aí na internet. Vocês sabem, por exemplo, que a clássica frase "ele estava com a minha mãe quando ela estava no Peru pesquisando aranhas antes de morrer", lida por Dakota Johnson sem nenhuma vontade, é uma frase apenas pro trailer. Vocês sabem disso. Essa frase não existe no filme. E vocês sabem que as Mulheres Aranha não aparecem no filme. Esse filme não é a história de origem dessas três Mulheres Aranha. Não é um filme que vai fazer com que elas ganhem os poderes no meio do filme e aí você tenha várias cenas de ação com as Mulheres Aranha. As únicas cenas de ação das Mulheres Aranha são no sonho do Ezequiel Sims, na marca de mais ou menos 8 para 10 minutos do filme. É uma cena de, no máximo, 1 minuto, com alguns flashes das personagens. E depois, próximo dos créditos, se você for ver esse filme, inclusive, fica o aviso, não tem cena pós-créditos, pode levantar e ir embora. Mas próximo dos créditos, você vê as três junto com a Madame Teia, de uniforme. É isso. Esse filme é golpe. É a única definição. Esse filme é golpe. Mas, acima de tudo, o pior da coisa, ou quase o pior, a gente vai chegar no pior, mas quase o pior da coisa é a dinâmica dessas três ou dessas quatro personagens junto com a Cassandra Webb e Madame Teia. Porque as três, elas têm que ser adolescentes, né? É muito engraçado você ver esse filme porque uma dessas personagens é vivida pela Sydney Sweeney. Uma delas eu não sei quem é direito, não lembro de ter visto em outros filmes. A outra, que é a Anya Corazon, é a atriz que fez a Dora Aventureira. Veja bem, ela fez o live action do Dora Aventureira e agora vai ser a Mulher Gavião na DC, no filme do Superman Legacy, do James Gunn. E aí a outra, a loira, é a Sydney Sweeney, que acabou de sair do Euforia e do White Lotus. Tudo bem que no Euforia e no White Lotus ela vive adolescentes, mas é um pouco complicado comprar a Sydney Sweeney como uma menina de 15 anos nerdinha. Eu não sei. A teoria master de todo mundo é que a Sony deve chegar para os atores e atrizes que eles querem que participem de filmes do Homem-Aranha e eles chegam com: esse é um filme do Homem-Aranha da Marvel. E aí, sei lá, todo mundo diz que não tem mais bobo no futebol. Aparentemente os bobos estão tudo em Hollywood. Porque é só essa a hipótese que a gente pode acreditar para os caras assinarem o contrato e acharem, pô, agora eu vou fazer parte de um filme do MCU. Os filmes que dão 1 bilhão, que dão 500 milhões. Os filmes bizarros, ninguém gosta desses filmes e eles dão 400 mil. Estourei, Porra, eu vou ser uma Mulher-Aranha no MCU. Alguma hora eu vou aparecer num filme do Homem-Aranha. Que depois do Sem Volta Pra Casa deve ser o Sem Casa. Não sei qual vai ser o nome do próximo filme do Homem-Aranha. Movimento do Sem Teto, talvez. Tomara, né? Filme de conscientização. Só assim pra você ver a Sydney Sweeney nesse ponto da carreira dela, que tá em franca ascensão, que tá prestes a ser a nova queridinha de Hollywood, pra ela fazer uma menina nerdinha de 15 anos que vai talvez ser uma Mulher-Aranha em talvez um filme futuro que com certeza não vai existir, mas nesse filme ela não é. Ela só gravou uma cena com a máscara soltando uma teia de energia pela mão e era uma sequência de sonho. Só assim. Mas beleza, cada uma delas tem uma personalidade distinta, obviamente. Elas são muito básicas, então você tem a menina, que eu chamei ela de nerdinha, mas na verdade ela é a tímida, porque tem a outra, a Anya Corazon, a única que eu lembro o nome, que é de fato nerd, porque ela é do MIT, sabe? Menina gênio. E tem a malandra, é foda. Tem a loira, a latina e a negra. A negra é malandra e anda de skate. E aí, quando elas são basicamente sequestradas por Cassandra Webb e levadas para o meio do mato, pra tipo, não, esse cara quer matar vocês, vocês ficam por aqui, eu preciso fazer uma pesquisa, mas vocês não saiam daqui, pelo amor de Deus. Elas sentam em volta de uma fogueira e começam a contar o backstory delas, automático. Assim, a primeira chance que tem, cada uma delas está explicando por que ela não tem pai e mãe. Ah, porque os meus pais são ricos e vão pra China e não estão nem aí porque eles acham que eu ter nascido estragou a vida deles. Ah, porque o meu pai foi deportado. Ah, porque os meus pais estão divorciados e eu moro sozinha. E eu ia fugir de casa pra ver se eles me procuravam. Não é de se estranhar, porque os roteiristas desse filme são os mesmos roteiristas do filme do Power Rangers de 2017, que tem uma cena exatamente igual. Os cinco Power Rangers sentam ao redor de uma fogueira e cada um deles conta o backstory deles. Ah, porque eu sou autista. Ah, porque eu sou lésbica. É isso. Tem uma cena exatamente igual a essa no Power Rangers 2017 e os caras fizeram exatamente a mesma cena bosta em Madame Teia. E aí você tem que ter, num certo momento, as meninas se odiando pra no momento seguinte elas fugirem lá do meio do mato fazer merda num bar e elas estão juntas dançando Britney Spears em cima de uma mesa. Essa é uma cena que me fez pensar que eu estava recentemente editando uma história em quadrinhos aqui com o meu estúdio editorial, prestando serviço. A gente tava editando uma história em quadrinhos e a Ana, minha esposa, amor da minha vida, está trabalhando comigo fazendo revisão do quadrinho. A história tinha a ver com uma mulher encontrada no meio do laboratório. Sabe, é como se ela fosse o Mewtwo, mas ela é encontrada no meio do laboratório por um monte de soldado. E essa mulher passa o resto da história rodeada de um monte de homem. E a Ana veio comentar pra mim falando, caralho, mas não passou pela cabeça de quem escreveu isso que essa é a pior situação possível pra uma mulher. Que é uma mulher sozinha no meio do nada. No quadrinho não fica muito claro. Acho que eles estão num deserto, um bagulho doido lá. Eu não quero falar qual é o quadrinho específico. Mas a mulher tá sozinha no meio de um deserto. Numa base militar com um monte de militar. É ela e uma outra mulher e acabou. Essa outra mulher morre no meio da história. E aí eu vi essa porra dessa cena das meninas dançando em cima da mesa. E qual é a situação? Elas estão num restaurante de beira de estrada, de parada de caminhoneiro, e numa das mesas tem uns 6 moleques de ensino médio. E elas ficam olhando pra eles, ah, ele quer falar com você, quer falar com você. Porque isso foi escrito por homens. E elas se comportam como o que um homem de 40 anos de idade acha que uma adolescente se comporta. E aí elas vão falar com os moleques. Começa a tocar Britney Spears, Toxic. E elas sobem as 3 na mesa e começam a dançar. E eu olho pra essa porra e falei, mas meu caralho de asa, essas minas estão sozinhas no meio da estrada, fugindo de um sociopata que anda no teto, porque elas viram o cara como o vilão Homem-Aranha andando no teto. E a primeira coisa que elas querem fazer é subir numa mesa pra dançar Britney Spears na mesa de 6 moleque adolescente com todo o resto dos personagens sendo caminhoneiro? É uma doideira absurda esse filme. Então você tinha uns poucos minutos atrás elas se odiando e agora elas já têm essa experiência de bonding. E agora, elas são muito amigas. Tem, tipo, cenas que, mais uma vez, a ideia de um roteirista de 40 anos de idade de Hollywood, que ele acha que adolescentes fazem, elas estão vendo filme, fazendo bagunça, dando risadinha, assim, e jogando pipoca uma na outra muito grudadinha. As meninas não têm nada a ver uma com a outra, que se conheceram naquele mesmo dia, são jogadas no apartamento do tio Ben pra esconder elas numa certa cena, e elas estão tipo fazendo baguncinha, muito amiguinhas, dando risadinha e jogando pipoca uma na outra e derrubando refrigerante no chão. É uma doideira absurda, absurda. E aí você tem Cassandra Webb, a Madame Webb. Não é a primeira vez que a Marvel faz isso, né? Porque a gente tem o Doutor Strange, que é o Doutor Estranho. E aí você tem que colocar Doutor Estranho em português. Você tem que colocar Madame Teia em português. Mas, na verdade, a ideia é que seja só o sobrenome dela. Ela é a Madame Web, assim como o Doutor é o Doutor Strange. Enfim. E Web é um sobrenome, né? O diretor dos filmes do Andrew Garfield, não é? Ou são os três filmes do próprio MCU do Tom Holland? Que se chama, tipo, Mark Web. E ele é diretor do filme do Homem-Aranha. É que nem o cara que se chama, que é piloto de Fórmula Indy e se chama Scott Speed. Esse homem nasceu pra isso? Porra, o Scott Velocidade é louco. Enfim, a Madame Teia, que nasceu para ser a Madame Teia, talvez a única boa ideia de conceito narrativo, porque tem uma outra boa ideia, mais ou menos, de atalho visual, mas talvez a única boa ideia de conceito narrativo dela é que a jornada dela é uma inversão daquela máxima do Homem-Aranha. Porque a frase famosa do Homem-Aranha é: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. No caso da Madame Teia, é quando ela abraçar a responsabilidade, os poderes dela vão se abrir. E essa é a jornada dela. Ela é uma pessoa que é distante. Veja bem, a personagem da Madame Teia é o personagem do Pedro Pascal em metade das coisas que ele fez nos últimos 5, 6 anos. Ela é uma mulher adulta que não quer relação com ninguém, que se afasta de todas as relações, e ela se vê na situação de virar babá de 3 adolescentes, e ela tem que aprender a abraçar a responsabilidade de cuidar dessas órfãs e ela ser uma espécie de figura materna para essas órfãs. É o Pedro Pascal no Mandalorian, é o Pedro Pascal no Last of Us, é isso. Essa é a história dela, só que não é um bebê, são 3 meninas. Então, a jornada dela é ok, faz sentido, é normal. É que é muito óbvio. Assim que começa a acontecer, é completamente óbvio tudo que vai acontecer com ela. E aí tem uma questão de execução. Porque essa jornada dela, a gente fica sabendo textualmente que essa vai ser a jornada dela, quando ela vai pro Peru pra falar com Los Aranhas. E ela fala com um El Aranha, e o El Aranha faz ela ter uma viagem espiritual a lá Doutor Estranho, e ele fala essa frase em voz alta pra ela. Quando você aceitar a sua responsabilidade, alguma coisa do tipo, os seus grandes poderes se abrirão para você. Então é uma questão de execução. Não só porque aquela cena que o cara explica é risível, como você tem a Dakota Johnson, que assinou esse contrato, viu o dinheiro cair, provavelmente ela deve ter feito paga adiantado? Vocês podem pagar adiantado? E aí eles pagaram adiantado, ela recebeu o PDF do roteiro, ela leu, deu muita risada e gravou o resto do filme nessa atmosfera. Nessa atmosfera de, caralho, mas os caras estão fazendo essa porra mesmo, né? Sabe quando a gente vê o anúncio de Sony vai fazer um filme da Madame Teia e a gente fala, caralho, mas Madame Teia? Vai ser uma bosta. A Dakota Johnson recebeu o roteiro de Madame Teia e falou, caralho, mas Madame Teia vai ser uma bosta. E aí foi gravar o filme. E você vê, porque é foda, porque a personagem é uma pessoa blasé que não está nem aí. E aí ela fica transitando entre a personagem não estar nem aí e não ligar para ninguém e a Dakota Johnson não estar nem aí e não ligar para o roteiro. Meio que funciona até, porque a Dakota Johnson, ela sabe mais ou menos usar o carisma dela para algo sarcástico desse tipo. Tem uma trilogia de vídeos do Folding Ideas, do Dan Olson, que é uma defesa hesitante de 50 Tons de Cinza. Dakota Johnson é a menina 50 Tons de Cinza. E ele fala no primeiro vídeo que tem várias mudanças no roteiro, que inclusive é isso que faz com que os outros sejam ruins, né? Porque a autora foi lá e falou, vocês mudaram meu livro, é pra ser exatamente igual ao livro. Aí foi exatamente igual ao livro e ficou uma bosta, obviamente porque o livro é bosta. Mas tem uma série de mudanças no roteiro em relação ao livro que são muito de criar uma agência para a personagem da Dakota Johnson, a menina a 50 tons que vai transar com o cinza. A 50 tons ter mais agência e ser meio que ácida dentro da trama, vendo umas atitudes do Cinza Man e achando tudo meio bobo. E a Dakota Johnson é boa nisso, de colocar esse sarcasmo. Ela tem esse carisma, sabe? Mas aqui tá muito no limite de ela tá basicamente tirando sarro do filme no filme. E, é claro, a pior parte de longe desse filme é o vilão. O vilão talvez seja uma das maiores evidências de que esse filme seria mais ou menos de umas 2 horas. E eles cortaram e chegaram em 1h40. Porque não sobrou nada. Não sobrou nada. O que você tem é aquela justificativa dele no começo pra matar a mãe da Madame Teia, de que ninguém me deu uma chance, então foda-se todo mundo. E aí o resto da motivação dele é: essas minas vão me matar no futuro. Elas vão destruir tudo que eu construí. Ele fala, essa frase é uma citação direta: elas vão destruir tudo que eu construí. E nessa hora eu falei: o que ele construiu? O filme não deixa muito claro o que ele faz. Ele é rico, ele pegou a aranha e se picou com a aranha e agora ele tem superpoderes. Eu não sei como ele ficou rico. Ele virou assassino particular e aí virou rico usando os poderes de aranha? Porque ele não vendeu a aranha, ele usou a aranha. Ele tem aquela aranha ainda. Uns 25 anos depois, ele ainda tem aquela mesma aranha, aparentemente, que está num aquário no meio da sala dele. E ele, sei lá, não dá nem pra saber se as Mulheres Aranha têm motivo pra matar ele. A gente sabe que tem motivo porque a gente sabe que ele é o vilão. Então, é uma coisa meio tautológica. Elas vão matar o Ezequiel Sims porque ele é o vilão. E ele é o vilão porque elas vão matar ele no futuro. É uma coisa cíclica. Uma coisa existe exatamente porque ela mesma existe. É muito doido. E nada mais é explicado dele. O resto do filme, ele é um robô do Exterminador do Futuro, correndo atrás das minas. E só a outra prova, através desse vilão, de que esse filme foi completamente picotado e teve várias refilmagens, é que a dublagem desse cara, eu vi em inglês, hein? Mas a dublagem desse cara pra fazer ADR, né? Que é quando eles adicionam falas dublando por cima de cena. É atroz. Assim, esse ator é um ator francês. Tahar Rahim, eu acho que é o nome dele. Tem ascendência argelina, se eu não me engano. E ele é francês. Tem toda uma carreira antes disso. Eu não sei se ele fala inglês fluentemente, mas eu também não sei se a voz dele no filme é a voz dele. Porque basicamente tudo que ele fala é dublado por cima. A atuação de voz desse cara, no filme original, eu não vi dublado em português, no filme original, a atuação desse cara é a atuação de videogame do fim dos anos 90 e começo dos anos 2000, quando tava começando a ter voz, começando a ter dublagem. Ele parece Max Payne 1. É isso que esse cara parece. Tem uma cena, eu sei que outras pessoas pegaram várias outras ao longo do filme, mas tem uma cena que é muito feia, que esse cara vai falar com a mulher dos computadores lá. E é uma das cenas em que tá focado no rosto dele. E a boca dele mal mexe, e ele fala umas 500 coisas. Então, tipo, com certeza tinha muito mais background desse cara que foi cortado e teve que fazer muita dublagem e muita refilmagem pra picotar e remendar esse filme pra manter no mínimo possível de Homem-Aranha. Então, esse vilão é só isso. Ele é, tipo, o pior uniforme de Homem-Aranha que eu já vi, que é muito engraçado porque, aparentemente, ele fez o uniforme, porque, tipo, é uma máscara que ele tira. Não é um uniforme mágico, não é Venom. Ele fez um traje, e aí você fica se perguntando por que ele tem um traje. Ele faz alguma coisa com esse traje de Homem-Aranha fora o que a gente vê nesse filme? Não fica claro em nenhum momento se ele faz qualquer outra coisa. É meio assustador, assim. Ele tem esse traje, e é o pior traje de Homem-Aranha, e ele é isso, ele é só isso. Ele pula e bate, e pula e bate. Ele não tem teia, né? Então ele anda pelas paredes, pula muito alto e soca muito forte. E é isso o filme todo. E aí ele é vencido pela Madame Teia, pelas habilidades de piloto de ambulância da Madame Teia, e lá no final a Madame Teia faz uma computação gráfica horrível e joga esse cara no rio e joga o letreiro da Pepsi em cima dele e ele morre. E é isso. É provavelmente, por força de não ter nada além do fato de ele ser vilão, o pior vilão de filme de herói que eu já vi. Tem muito vilão de filme de herói muito ruim. Tem toda aquela galeria de vilão de filme de herói que é o herói só que de outra cor, né? O Homem-Formiga que tem o Homem-Formiga só que amarelo. O Pantera Negra que é o Pantera Negra só que amarelo. Mas todos esses são melhores do que esse cara. O Matt Smith, você entende, veja bem, o personagem do Matt Smith que tem a cena do Have Sex dançando sozinho, colocando camisa e gravata, você entende a motivação dele. A motivação dele é: agora eu posso fazer o que eu quiser. Antes eu tinha uma doença debilitante. Agora eu sou um vampiro e eu sou muito forte. E agora a vida é foda. E eu vou fazer tudo o que eu quiser. Isso, meus amigos, é uma motivação. E uma motivação plausível. O vilão do Morbius é melhor do que o vilão da Madame Teia. Que o vilão da Madame Teia só é vilão porque é vilão. É quase como se ele visse no futuro que ele vai ser vilão e ele acaba sendo vilão para impedir que matem ele quando ele for vilão. E é isso. E, obviamente, é um filme muito feio. Muito feio. Eu vou dizer que tem uma cena que é a primeira vez que ela cai na água e tem as visões, né? Que ela começa os poderes dela. Que eu olhei e falei, pô, pelo menos esse básico, ela tá na água, então é tipo um limbo escuro. E aí tem umas computação gráfica de teia mágica, e essa teia mágica forma uma espécie de coração em volta dela. E eu olhei e falei, pô, tá melhor do que aquela cena da esfera temporal do Flash, que é terrível, parece aquelas imagens de IA. Falei, pô, é melhor. E aí o resto do filme não usa quase nada, né? Não tem quase nenhum efeito especial no resto do filme. Quer dizer, obviamente tem um monte de efeito especial de recomposição de cenário, tem muito drift de ambulância, e com certeza várias dessas cenas são a ambulância efeito de computação gráfica, mas vocês entendem o que eu quero dizer, não tem superpoder, não tem nada muito mirabolante, é só o efeito especial feito pra ser invisível. E no final ela tem lá o... como é que chama? O Force Ghost, né? Como se fosse um fantasma da força, que ela projeta uns fantasmas dela pra estar em três lugares ao mesmo tempo. E essa cena é muito feia. Mas é a única cena que eu digo de computação gráfica de ser muito feia. E também tem, e eu tenho que fazer esse negócio, eu pelo menos acho interessante, a única ideia criativa visual desse filme é que constantemente ele usa vidros quebrados como atalho visual pra teia. Que o vidro quebrado parece uma teia de aranha. Então essa imagem de um vidro quebrado que forma uma teia e a sobreposição de várias imagens de vidro quebrado com a Dakota Johnson é uma ideia visual criativa. Sabe, um negócio que você olha e fala, olha aí, interessante. E acabou. Acabou tudo que eu posso falar de elogio para esse filme. Porque esse filme, ele é muito estranho. Ele é iluminado como uma comédia romântica. Principalmente as cenas de dia. As cenas de dia têm a fotografia de uma comédia romântica qualquer. Se você pegar o De Repente 30, é visualmente muito parecido com Madame Teia. Só que a edição do filme é frenética e bizarra. A edição do filme parece o Elvis do Baz Luhrmann, que saiu faz uns 2 anos, né? Aquele filme bizarro do Elvis, que é câmera girando, todos os cortes são no impacto, então vai fechar uma porta, tipo, alguma coisa vai cair no chão e corta pro impacto numa porta batendo, e beleza, esse é um corte, mudou de cena. E aí, tipo, a menina vai rodar no ar, então a câmera gira no sentido contrário dela girando. Aí a câmera gira no sentido contrário de uma roda de carro girando. Então é um filme que quer hipercompensar o nada que ele tem com edição. Então, às vezes, ele é só a coisa mais desinteressante do mundo. Às vezes, ele te deixa desnorteado. Você tá vendo o filme e faz... que poder, calma, calma, porra. Parou. Parou, caralho. É assim. Esse filme é assim. É uma doideira do caralho. O roteiro é o mínimo. Os personagens são o mínimo. A ligação com o Homem-Aranha é o mínimo. Visualmente, ele é só o mínimo. E aí fica o questionamento. Eu não sei exatamente quando o filme foi aprovado para ser produzido. Quando ele recebeu o sinal verde para ser produzido. Também não sei se o roteiro estava pronto quando ele teve o sinal verde. Ou se foi só um negócio de... A Sony decidiu, contratou esse cara e falou, ó, a gente vai fazer o filme do Madame Teia, faz o filme. Porque pode ser uma coisa ou outra. Pode ser, tipo, eles tinham aquela minha ideia que eu falei no começo do podcast. Eles tinham um roteiro e falou, pô, esse roteiro aqui podia ser o filme da Madame Teia, né? Ou então eles só aprovaram e falou, contrata esses caras aí, manda escrever o filme da Madame Teia. E eles escreveram em 2 semanas no McDonald's, sei lá. Mas, se eu não me engano, o anúncio do filme da Madame Teia foi um pouco antes da derrocada final dos filmes de super-herói. Foi pós... O Último Vingadores, né? E também pós Snyder Cut, os caralho a 4. Mas foi antes desses 2 últimos anos. Porque os 2 últimos anos, ou o ano passado em específico, foi muito duro com um filme de herói. Principalmente da Marvel, né? Ele começou com o Homem-Formiga terrível. Aí ele teve o Thor, que ninguém gostou. Eu acho que ele foi anunciado mais ou menos na época do hype do Último Homem-Aranha. que tinha multiverso e tudo mais. Tinha uma leve ligação ali com o Venom no final. Então, se eu não me engano, foi aí. Então, talvez dá pra dar a desculpa de que quando o filme foi aprovado e anunciado, não estava claro pra todo mundo que filme de herói estava em queda. Mas eu acho que já estava bastante claro pra todo mundo que o projeto Sony-Aranha não fazia o menor sentido. Porque eu acho que ele foi anunciado junto ali daquela época em que os caras tinham anunciado o filme do El Fuerte, que eu acho que já foi cancelado, que era o Bad Bunny, que ia fazer um personagem lutador do Homem-Aranha que apareceu em sei lá quantas 8 edições ao longo de 70 anos de publicação do Homem-Aranha. E aí também anunciaram o Kraven e o próprio filme do Venom. Eu não sei se o Morbius já tinha tipo trailer quando foi anunciado Madame Teia, mas era nessa época, assim. Já era uma época que a gente já sabia que o projeto da Sony é um projeto completamente idiota. Não faz o menor sentido. Então eu acho que é difícil achar alguém que vá ver esse filme e não saiba onde está entrando. Tem uma boa porcentagem de pessoas que vão ver Madame Teia sabendo onde está se metendo, sabendo que é o filme da Madame Teia da Sony, que não é MCU, que não vai ter nem o Venom do Tom Hardy. Boa parte das poucas pessoas que vão ver esse filme é assim. Mas tem os desavisados. Tem gente que gosta de filme de herói e não tem nenhum no cinema no momento e vê, pô, Madame Teia. Deve ter a ver com Homem-Aranha. Para esses desavisados, esse filme é um desrespeito, não é não? Esse filme é um golpe, como eu já falei. A única definição para esse filme é um golpe. Porque ele é muito supostamente uma prequel para todo o universo Aranha. Com o enorme asterisco da existência ou não do Homem-Aranha Tom Holland nesse universo. Porque já ficou mais ou menos claro que esse universo Sony é um universo paralelo. O Tom Hardy foi transportado para aquele universo durante o último Homem-Aranha e voltou para o universo dele. O abutre do universo do MCU foi parar no universo da Sony, encontrou o Morbius no fim do filme. São universos separados. Então já começa por aí. Inclusive a escolha de se passar em 2003, ele é feito para você achar que ele é a origem do universo do Homem-Aranha. Porque se você bater a matemática, 2003 para 2023 ou 2024 é tipo 20, 21 anos. É mais ou menos a idade que a gente acredita que o Peter Parker do MCU tem. Que agora ele acabou de sair do ensino médio e vai pra faculdade. Ele acabou de passar na faculdade. Os filmes do MCU, daquela época ali, pouco depois do Vingadores e tudo mais, eles não se passam exatamente em 2023. Eles se passam tipo em 2018, não é isso? Então o Homem-Aranha tem, tipo, eles fizeram a matemática do bagulho. Inclusive tem uma notícia de que esse filme era pra se passar nos anos 90. E aí eles decidiram de última hora fazer o filme se passar em 2003. E aí o que eles fizeram foi só referências superficiais de música da época. Por isso que tem uma cena com Toxic da Britney Spears. Então, tipo, é feito pra você pegar na matemática e falar, pô, aquele é o tio Ben do Tom Holland. Aquela é a mãe do Homem-Aranha, Peter Parker, Tom Holland. Esse é o começo do universo do Tom Holland, cara! Essa é a ideia do filme. Ele é uma prequel de tudo. E uma história de origem da Madame Teia. Inclusive é muito esquisito e muito engraçado. Porque a Madame Teia, ela é uma personagem, acho que paraplégica e cega. E aí quando ela é tirada da água e está paraplégica e cega, toca uma música heróica. Porque ela estar paraplégica e cega é o mesmo que o Homem-Aranha desenhar e colocar a máscara. Essa é tipo a origem do ícone Madame Teia. Olha as coisas que eu sou obrigado a falar em voz alta nesse podcast. O ícone Madame Teia. Então ela ficar cega e paraplégica é a história de origem dela. Então é lógico que tem que ter... Uau! Agora sim ela é a Madame Teia! Uau! E uma música heróica quando a mulher tá paraplégica e cega no chão. É muito doido. E aí ele vende. A maior parte das pessoas que vai ver esse filme, sabe, manja, que não vai ter o filme da Mulher-Aranha da Sydney Sweeney. A gente tá ligado. Esse filme, a sequência de Madame Teia não vai existir. Inclusive, se existir, eu vou estar no cinema, ok? Mas essa porra desse filme não vai existir. Mas ele vende que vai existir. E ele vende ao longo do próprio filme que vai ser a história de origem dessas minas. E nunca é! O filme é só um enorme golpe. Ele é um esquema. É tipo um golpe do WhatsApp. É golpe de Pix no WhatsApp. É a mesma coisa. É o equivalente cinematográfico de ligar pra sua avó e falar: ah, é o seu neto, eu fui sequestrado. Ele é o equivalente cinematográfico a isso. Ele é o trote da Telerge em forma de filme de herói. É o trote do Antedegemon, só que menos legal e menos engraçado. E esse filme tá fazendo muito mais sucesso do que deveria. Eu digo isso porque ele tá, né, muito mal na bilheteria, muito mal nos números. Mas eu fui numa sessão que meia hora antes eu chequei no celular, no ingresso.com, meia hora antes só tinha eu e o meu amigo, o Pedro, que tínhamos comprado ingresso. Eu falei: porra, é isso, estourei, vou gravar o podcast inteiro no cinema. Não vai ter mais ninguém. Eu ia pegar o celular, eu ia gravar vários comentários em live reaction, ia mandar pro Gil e falar: Gil, junto só isso é o podcast. Mas aí, pessoas compraram ingresso. E aí, eu não fui ser arrombado, eu não fiz isso. O filme me obrigou a passar, agora, nesse momento, 1h05 de gravação, que eu podia não ter feito, porque as pessoas estão comprando ingresso. Para de comprar ingresso nessa porra desse filme. É golpe! Não caia nesse golpe! Seu neto não foi sequestrado. Se você depositar 10 reais de Pix, não vai voltar 150 pra você. Não assista Madame Web. Ou assista, o dinheiro é seu. A função do crítico não é falar o que você deve fazer ou não deve fazer. Mas fica aí o aviso, ok? Fica aí o aviso. Vamos para os e-mails e comentários do podcast da semana passada, que foi o Jujutsu Kaisen, o arco do Gojo e o arco Shibuya, do incidente de Shibuya. Eu juro que eu ia falar o arco do Jujutsu e o arco do Kaisen. Tem um e-mail aqui do Lucas Justino, e ele manda uma curiosidade, porque eu falo no meio sobre a questão do bem maior e que tem uma corrente filosófica sobre o fazer o bem para o máximo de pessoas possível, de acordo com o Lucas Justino. Ele fala aqui, ó: escrevi mais pra te contar que a corrente do bem maior que você falou é a do utilitarismo, permeada por essa ideia de que é possível fazer mal até o ponto em que esse mal não seja maior do que o bem consequente. Pessoalmente, acho furada. A escola pragmática iniciada por Peirce, o da semiótica, e continuada pelo James, o da psicologia e o mais famoso pragmatista, contraria um pouco essa corrente. Então tá aí, é utilitarismo o nome que eu queria mesmo. De fato, era esse que eu queria falar e não lembrei na hora da gravação. Muito obrigado pelo e-mail. Tem um e-mail aqui do Vinícius Silva. Ó, começo já dizendo que gosto bastante de Jujutsu e fiz duas leituras. Muito porque também sofro de problemas de memória. Quando cheguei no arco seguinte ao que você comenta no episódio dessa semana, já não lembrava nada do setup pra ele. É, nossa, eu sou muito assim. Além do fato que eu achei que estava muito confuso, então a releitura me ajudaria a entender melhor também. Assim, eu vou gravar esse podcast agora, eu só vou ler Jujutsu da próxima vez que eu for gravar Jujutsu. Eu vou ter esquecido tudo que eu falei. Tudo. Inclusive, no episódio anterior de Jujutsu Kaisen, que foi o 128, eu falo que eu duvidava que ele fosse matar a Nobara do jeito que ele mata o Junpei. Naquele momento eu tava meio duvidando que ele fosse matar a Nobara de qualquer forma, mas eu falo, se ele fosse matar a Nobara, não ia ser virando um monstro feio e depois explodindo ela. Ia ser uma morte dramática e bonita. E ora, vejam só, eu acertei, mas se eu lembrasse das coisas que eu falo, eu podia fazer propaganda de como eu acertei. Mas eu não faço, porque eu sou burro e não lembro das coisas. Ó, ele fala aqui, ó: na releitura eu percebi que a Akutami tem excelentes ideias, mas peca na execução. Você coloca Jujutsu ao lado de Kimetsu por questão do timing de lançamento e acredito que, apesar de executar melhor, Jujutsu também faz as coisas com um ritmo acelerado demais. A própria questão da morte da Nobara é um puta de um evento, mas na leitura dos capítulos dá até a impressão de um evento como qualquer outro. Deve ser uma coisa muito mais forte se você ler semana a semana, né? Quando você lê no tanco, você vira a página e já não importa mais a morte da Nobara. E não importa por muito tempo. Até o fim do arco. Ela morre, tem um impacto naquele momento e até o fim do arco nunca mais é citado a morte da Nobara. Então talvez no momento, você fica uma semana, tipo, ai caralho, a Nobara morreu, ela não morreu, morreu, não morreu. Então se você fica uma semana marinando essa ideia, deve ter muito mais impacto. Não sei se a intenção do Akutami é que sintamos justamente que as coisas estão em um ritmo frenético a ponto de não dar pra sentir direito a morte da Nobara. E entra nisso a morte de todas as pessoas figurantes que morrem ali. Mas considerando a importância da personagem pro próprio Itadori, tinha que ter um peso maior. Nisso o anime acaba fazendo bons ajustes na narrativa. Aqui, ó, comentando sobre o Gojo e o Jogo. Aquela primeira luta do Gojo com o Jogo tem, ao meu ver, três funções. Uma é mostrar para o público a expansão de domínio e comentar sobre as regras dessa técnica. Como o Itadori está em momento de treinamento, acho que encaixa legal, porque estamos aprendendo junto com ele, e de uma forma prática, sobre esse poderzinho que vai ter um uso importante no arco de treinamento do Itadori, por conta do poder do Mahito de tocar a alma. e isso faz com que pareça menos expositivo. Ok. Outra função é mostrar como o Diogo é impulsivo, o que vai ser retomado mais tarde quando ele dá os dedos ao Itadori, o que, até onde eu me lembro, não fazia parte do plano, mas o Geto acredita, e corretamente, que não vai atrapalhar de qualquer forma. Ele é mega poderoso, segundo o falso Geto, e já sabe que o plano precisa ser seguido à risca, mas ele quase coloca parte do plano em risco por ser impulsivo e enfrentar o Gojo. Se ele fosse derrotado ali, talvez o arco de Shibuya seria mais complicado, já que teria um elemento a menos para lidar com o Gojo. Isso leva à terceira função, que seria mostrar, sim, o Jogo é forte, mas o Gojo ainda é mais. A gente não chega a ter noção do poder do Gojo, porque é uma luta tranquila para ele, porém serve para qualificar o poder do Gojo e do Sukuna mais tarde. Com isso, o Jogo é sim utilizado apenas como uma ferramenta qualitativa para o Gojo e para o Sukuna, mas também serve para separar quem não é um monstro, esses dois basicamente, de quem é os outros personagens que sentem o poder surreal do Jogo. Mas isso é foda, né? Porque naquele momento você não tem muito contraste de nenhum dos dois. Nem do Gojo, nem do Jogo. Isso é minha opinião agora. Não tem contraste de nenhum dos dois pra mim. Eu não lembro, pelo menos, né? Mas eu tenho memória muito ruim. Então, pra mim, não faz muito bem essa função de qualquer forma, porque não dá pra você entender a magnitude do poder do Gojo porque você não entende a magnitude do poder do Jogo. E não dá pra entender a magnitude do poder do Jogo porque você não entende a magnitude do poder do Gojo. Então fica tudo sem referência. Pelo menos de memória, né? Por fim, a minha percepção das lutas desse arco simplesmente acontecerem é um pouco diferente da sua. Pra mim, elas precisam acontecer, porque senão não haveria nenhuma dificuldade em chegar onde o Gojo está, e isso faria o plano de isolar o Gojo dos outros inútil. Sim, a função que eu digo é, obviamente, que a prática faz sentido. Eles espalharam inimigos num perímetro para impedir que todo mundo entre, então se eles vão entrar no perímetro, vai ter inimigo bloqueando. Claro, essa função é a função básica de qualquer arco de chefão mais capangas num shonen de luta. Isso aí tudo bem, isso é outra história. Então, muito obrigado pelo seu e-mail, Vinícius. Tem um outro aqui, que é do Gustavo Sanabio, e que é, eu pedi para vocês interpretações diferentes do arco do Itadori, e veio. Acho importante frisar que não é uma interpretação completamente diferente, mas é diferente. Não é tão diferente porque, assim como você, eu entendo essa história como vários diálogos utilitaristas. São vários dilemas do bondinho, por diferentes perspectivas, que foi o que eu citei no podcast. Indo ao ponto, eu acho que a principal questão é a diferença de interpretação quanto à dicotomia. Ah, mandaram uma dicotomia pra cima de mim, foda. Parabéns, mandou uma carta armadilha, mandou uma dicotomia pra mim, entre o Mahito e o Itadori. Sim, sem dúvida o debate de nós somos a mesma coisa é batido pra cacete. Embora não seja tão batida a conclusão, porque no fim das contas o Yuji não rejeitou a ideia de que eles sejam a mesma coisa, e sim aceita que é um fato, o que também não é super original. Porém, não é exatamente uma questão de você se lembra quantas maldições você exorcizou, quantas pessoas eu matei, que é aquela coisa que Jojo fez quando já era abatido, quando Dio fala, você se lembra quantos pães você já comeu. De fato, você se lembrou corretamente que o Mahito fala isso naquele momento da luta. Mas é mais um exemplo do que o cerne da questão. O Mahito fala desde a sua introdução que ele não faz as coisas por um motivo. Ele possui sim uma motivação sobre quem são os verdadeiros humanos, mas não exatamente igual ao Jogo. Para ele, o sentido da vida é ser verdadeiro à sua própria natureza. E como ele é um matador, ele mata porque é isso que ele sente vontade de fazer. E é assim que ele corrompe o personagem do Junpei, o menino que morre na primeira temporada. Diferente do Jogo, que tem uma ideologia quanto à necessidade de um mundo para as maldições, o Mahito não tem um objetivo a longo prazo. É o Coringa, é o Joker. Ele mata porque matar é legal. Isso seria pobre se não fosse pela comparação com o Itadori. O Itadori também não tem um motivo ideológico ou uma filosofia profunda. Ele se agarrou em uma parada qualquer que o avô dele falou segundos antes de morrer, e depois que foi dado a ele o dilema entre morrer ou absorver todas as peças do Sukuna e aí morrer, ele decide seguir por vaga esperança de que, se ele morrer após absorver o Sukuna inteiro, então ele vai ao menos ter salvo o máximo de pessoas possível que morreria na mão do Sukuna caso contrário. Mais um dilema do bondinho, né? Mas ele não quer salvar os outros porque é uma responsabilidade, tipo o Gojo. E sim porque ele tem uma vaga crença de que salvar vidas é bom. E de fato é bom, mas ele não sabe bem por quê. Por essa perspectiva, dá pra perceber que a questão de eu não conto quantos eu mato nem você é só uma faceta da coisa. Na realidade, a parada dos dois serem iguais é eu mato sem motivo e eu sei disso, enquanto você salva sem motivo, só que você ainda não percebeu. É crueldade incondicional do Mahito versus empatia incondicional do Itadori. Eles são iguais pelo aspecto incondicional. Aliás, o próprio Megumi é um pouco diferente, porque ele acredita em empatia condicional. É isonômica, ou seja, a pessoa vale a pena salvar caso a consciência dele diga que sim, e ele aprendeu a confiar na própria consciência. É aquele papo dele de eu salvo as pessoas desigualmente, né? Que ele fala. A conclusão do Itadori não é de mudar esse pensamento sobre se ele deve salvar os outros ou mesmo dele achar um motivo para salvar os outros, ao menos nesse ponto da história. Porque o e-mail aqui diz que a pessoa que mandou também não sabe além desse arco. Ele aceitou que a racionalização dele sobre viver e não ser executado é emocional e não racional. Ele assumiu a culpa das mortes causadas pelo Sukuna. E nisso eu acho que o personagem está errado. Ele disse a Mahito que realmente não tem motivo articulado para viver e combater maldições. Mas esse é quem eu sou agora, então eu vou começar te exorcizando. Ao mesmo tempo, ele entende que a culpa que ele sente pelas mortes causadas pelo Sukuna não é justificativa para ele desistir. Eu acho que isso é um framing pro que provavelmente vem depois. Assim como você, eu não sei o que acontece depois desse ponto da história. Porque se você parar pra pensar, a justificativa pra deixar o Itadori viver não faz mais sentido. O Sukuna já matou muito mais gente do que potencialmente seria salvo de morrer pelas maldições dos dedos. Isso é verdade. Isso colocou o potencial conflito dele com o Yuta na frente, mas ele segue vivendo, embora ele tenha tido várias oportunidades de morrer, incluindo momentos em que ele pediu pra morrer, incluindo a cena do You Are My Special lá. Muito bom esse e-mail, muito interessante esse ponto de vista, Gustavo. É isso que eu quero de vocês. Eu pedi, me dei um outro ponto de vista, veio um outro ponto de vista. Muito foda. Quis ler na íntegra porque achei bem interessante. Muito obrigado pelos seus e-mails e pelos seus comentários, meus amigos. E um agradecimento especial a todos os apoiadores do Catarse e ao nosso tier máximo dos apoiadores. Jornada do Whisky, Caio Encarnação, Hakai, Raul Barros de Luna, Rafael HQ, Rubens Suzuki, Antônio Galetti, Diego Castro, Eromax, Felipe Lima Marques, Maria Luísa, Vinícius de Oliveira Giuliani, Thiago Marcelo Risso, Lucas Lima, Leandro Lugarese, Cian Paiva, Luiz Guzzi, Gabriel Kiev, Marco Antônio Veloni, Luan Barreto, Edson Fontana e Cláudia Camargo. Esse foi o Kitsune dessa semana, o Kitsune da próxima semana. Eu preciso parar e reassistir pra não falar merda, porque eu não sei se eu entendi tudo que tinha pra entender. Mas se tudo der certo e eu conseguir um tempinho pra reassistir, o Kitsune da próxima semana é O Menino e a Garça, de Hayao Miyazaki. Então, até lá.